opinions expressed by the participants of the following program do not necessarily reflect the views of Kamoish TV or its administration.
Todos os termos nós.
Estamos no ar, por favor, estamos no ar. Já estamos no ar com mais um Fora de Jogo, são 18 horas e 8 minutos, a partida já começou. Francisco Pegado é meu nome e um prazer estar aqui com todos vocês lá em casa e também os nossos experts aqui na rádio que nos acompanham todas as segundas-feiras a este horário para falarmos do Desporto Rei, que é o futebol. Como sempre, o foco é o futebol, o Campeonato Português, que já tem um senhor todo-poderoso, um campeão. Mesmo assim, não vamos terminar o campeonato aqui com as outras semanas a falarmos sobre este desporto. Relembrar que o Sporting é o campeão deste ano. Eu quero pedir para o Anderson pôr a homenagem a todos os sportinguistas. Quem tiver acompanha em casa, parabéns ao Sporting. Consegue ouvir o hino também do Sporting.
Que lindo, que lindo.
Desde já eu quero cumprimentar os três, começando pelo campeão do campeonato 2023-2024, Sérgio Ivo. Sporting campeão, Sporting muito, sempre.
Muito obrigado, Francisco. Vítor, gosto do teu corte de cabelo. Realmente acho que foi devido à Vitória Leonina que te apresentas hoje tão bonito. E Carmo, muito obrigado. Estás linda. É um dia solene após uma vitória inédita ontem, que levou todos os sportingistas ao Marquês para celebrar mais uma vez a justa e convincente vitória de campeonato e que esperamos agora a dobradinha daqui a umas semanas.
Obrigado. Vítor, boa noite, obrigado por estar aqui connosco. O Benfica perde o campeonato assim para o Sporting.
Boa noite, Francisco. Olha, as minhas primeiras palavras são para todos aqueles sportinguistas que nos escutam em casa, dizer-lhes que lhe quero dar os parabéns por terem ganho o campeonato e, portanto, estão de parabéns, porque realmente foram a equipa que fez mais pontos e que, com certeza, quem faz mais pontos merece ser campeão. Portanto, parabéns aos vencedores. O Sérgio já lhe tinha dado estas felicitações, mal acabou o jogo do Benfica com o Sporting, dei-lhe os parabéns, queria ser campeão, não vou fazê-lo novamente, mas todos aqueles que estão lá em casa, desejo-lhes naturalmente que agora usufruam, sei bem que só vão receber a taça daqui a duas semanas, porque eles não vão recebê-la em casa do Estoril, vão só receber depois no jogo com Chaves em casa, em Alvalade, portanto, que festejem até lá. E que, portanto, todos e qualquer um felicito-os por esta vitória.
Obrigado. E agora, Carmo, boa noite, Carmo. Sporting campeão, Benfica em segundo lugar, até agora Porto em terceiro lugar. Seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Francisco, Sérgio e Vítor. Parabéns ao Sporting, eu dou os parabéns ao Sérgio também. Nas redes sociais também fiz um dei os parabéns ao Sporting Clube Portugal e a todos os sportinguistas. Agradeço humildemente e a parte que me toca da minha beleza. Quando um homem está feliz, tudo fica mais bonito à volta dele, vem tudo mais belo, não é?
É verdade.
Portanto, mas
Tem outra cor.
É verdade.
Tudo tem outra cor.
O elogio é recebido com humildade e modéstia. Muito obrigada. Claro. Quanto à dobradinha. A ver, vamos, como diz o ceguinho.
Sim.
Porque a última vez que o Porto e o Sport se encontraram, os mesmos comentadores que durante o fim de semana já estão a dar favoritismo ao Sporting, e também o fizeram há duas semanas, depois trincaram na língua. Porque o jogo foi o que foi, foram para o intervalo a perder 2-0, podiam ter ido a levar mais, empataram por causa dos enganos que houve.
E portanto,
isso da dobradinha tem muito que se lhe diga. E portanto, muito obrigada pelo convite, que tenho muito gosto de atender. Muito obrigado aos nossos facebookianianos que nos acompanham de todo o mundo. Que nós temos os números e é sabemos que nos têm acompanhado. Temos ultrapassado os nossos números, temos batido recordes. Graças a vocês em casa. Um beijinho para vocês e muito obrigado.
Portanto, realmente foi um dia espetacular. Portanto,
vamos falar já disso, vamos voltar já aí. Obrigado por ter. Mais uma vez a todos os internautas aí, o nosso muito obrigado. Na última jornada, que é na jornada 34, provavelmente vamos abrir aqui os telefones, os links, quem tiver.
Links, sim.
Sim, eu tenho várias pessoas em Portugal que gostariam de participar, como a Vera Gonçalves, suportinguista também de Gema, e outras pessoas que querem participar. Na última jornada, não, esta segunda-feira, que vem a outra, nesse caso, no dia, acho que calha 24, vamos lá ver.
Esse dia não sei se vai haver alguma coisa, porque é feriado, é o Victoria's Day.
Tá, podemos
nós não costumamos fazer programa nesse.
Podemos fazer na terça-feira ou no 27.
Olha, eu estou ok com isso.
Ou no 27 ou no 21.
Estou disponível.
Ou no 27. Vamos honrar os nossos internautas que estão sempre aí a apoiar a programação. Depois a gente vai acertar isso. Ou se não for no 20, que é feriado, podemos fazer no 21, que é terça-feira, ou no 27. A seguir.
Eu, infelizmente, estou rumo ao Jamor naquela época, mas pronto.
Que dia vai o Jamor?
Vai ver a taça, não, vai ver a final.
Eu vou no dia 16.
16, ok. Onde vem, vai participar.
Mas o dia do jogo acho que é 28.
Participa a partir.
A final é no 23.
23, desculpa lá. Pronto.
Mas tem aqui 16, né?
Não, está certo.
Mas o Sérgio vai participar a partir do campo, a gente depois vai falar.
Vou tentar.
Vai tentar.
Então vamos rapidamente, então fica a surpresa, fica esta. Os ouvintes dizem que o som está muito baixo. Não sei que som referem-se. Aqui a gente está, o som está alto demais. Estamos bem aqui. Assim foram os resultados do jogo da jornada número 32. Moreirense 1, Vizela 0. Rio Ave 2, Vitória 1. Boa Vista 1, Gil Vicente também 1. Sporting 3, Portimonense 0. Chaves 0. Futebol Clube do Porto 3, Farense 3, Estoril Praia 2, Braga 4, Casa Pia 3, Auroca 0, Estrela 0, Famalicão 2, Benfica 0. Em termos de melhores marcadores, continua na liderança esportivista o melhor amigo do Sérgio, Vítor Jorquez, com 27 golos marcados. Segundo, Simon Banza, do Braga, com 21 golos. Terceiro, Rafa Mujica, do Auroca, com 20 golos. Em quarto lugar, Jonder Cardiz, do Famalicão, com 15 golos. E também ainda em quarta posição, Samuel Ezendes, do Vizela, com 15 golos marcados. Obrigado aí, Anderson. E agora sim, já sabemos já os resultados que aconteceram. O Benfica entregou o campeonato ao Sporting. O Sporting lidera com 84 pontos. O Benfica em segundo lugar com 76. O Porto em terceiro lugar com 66. O Braga na quarta posição com 65. O Vitória na quinta posição com 60 pontos. O Moreirense na sexta posição com 49. O Auroca na sétima posição com 46. O Famalicão na oitava posição com 39. Farense na nona posição com 37. Rio Ave na décima posição com 35. Casa Pia, desculpa, na 11ª posição com 35 também. Gil Vicente, na 12ª posição com 33. Estoril Praia, na 13ª posição com 33. Boa Vista, na 14ª posição com 31. Estrela Amadora, aqui na 15ª posição com 30 pontos. Portimonense, na 16ª posição com 28 pontos. Chaves, na 17ª posição com 23 pontos. E Vizela, na 18ª posição com 22 pontos. É o Lanterna Vermelha do campeonato. Benfica perde com o Famalicão. E se por acaso saga-se campeão. Vamos começar. Quer começar? Não, vamos começar pelo Vitor. Vitor.
Claro, claro.
Vitor. Benfica.
O Benfica Famalicão?
Sim, sim.
O Famalicão Benfica, não é?
Olha, continua o assunto. Eu recebi a mensagem
O Benfica fez uma primeira parte competente. Seria ter saído para o intervalo a ganhar pelo menos por uma diferença de um ou dois golos. A bola não estava a entrar, coisa que aliás aconteceu durante grande parte da época. O Benfica teve alguns problemas de finalização, dado o caudal de jogo ofensivo que o Benfica tem. Fez uma substituição forçada ao intervalo. O Neres lesionou-se e, aliás, já não joga mais esta época. Uhum. E o Rafa entrou para o lugar do Neres e depois duas substituições táticas, que foi o Florentino, que eu não consigo compreender, que é o melhor número 6 português, estar sempre no banco. E também tirou o Coxo, saiu o Coxo para entrar o Florentino, e também saiu o Neres, entrou o João Mário? Rafa. Não foi o João Mário que saiu.
O João Mário também saiu?
Não, o João Mário ficou. Saiu o Neres, saiu o Coxo. Quem é que saiu mais?
Acho que o qual é o número 36, Leonardo, não?
A Marcos Leonardo. Pronto, e perante isso, nos primeiros 15, 20 minutos, deu resultado, o Benfica entrou, jogou melhor, podia ter marcado alguns golos, não marcou, e depois do Puma Rodrigues ter marcado aquele golo espetacular, o Benfica acabou. Os jogadores animicamente foram-se abaixo, sabiam que aquele resultado daria ao Sporting a possibilidade. O Benfica não entregou o título ao Sporting naquele dia. O Benfica entregou o título ao Sporting numa série de jogos que não ganhou e tinha a obrigação de ganhar durante o ano. Perante isso, o Benfica foi-se abaixo, os jogadores desmotivaram completamente. O Benfica fez uns últimos 30 minutos miseráveis, completamente miseráveis, e quando se joga assim não se merece ganhar, e o Benfica não mereceu ganhar. Também dizer que eu fiquei surpreendido com o facto de o Puma Rodrigues ser Sporting desde pequenino. Portanto, ele marcou o golo, chorou, e quando um jogador chora a marcar um golo é algo sensível, e depois também no fim do jogo estava a chorar. Surpreendente.
Quando a alegria é grande quando se marca contra o eterno rival.
Pois.
É a mesma coisa com o Ricardo Horta.
Não, mas o Ricardo Horta não
chorou.
Não, mas não estamos a falar o oposto.
É, o oposto. Marcou um golo ao Benfica e não festejou.
Não, mas é que este chorou de alegria.
E o outro não festejou quando devia festejar, porque marcou um golo por quem paga o ordenado. E não festejou.
E quem é que paga o ordenado a todo mundo? Digas...
A teoria é exatamente
sabes
a mesma.
Sabes porquê é que ele chorou, Vítor? Ele chorou porque sabia.
Epá, vocês acham natural, tudo bem. Eu só estou a dizer, na minha opinião, que não acho natural um jogador chorar, e parece-me claramente que isso não é uma coisa normal. E como não é uma coisa normal.
É sportinguista?
Ah, eu não sabia. Bom.
Estava a chorar de alegria.
Então, espera lá.
Bom, então já nos entendemos.
Eu tenho que entender isto. Então, para ti, é normal que um benfiquista que marca um golo contra o Benfica não festeje? É normal para ti? Foi o que tu disseste. Pronto. Na semana passada disseste que era normal, que era um orgulho, que o Ricardo Horta, que era um grande benfiquista, quando marcou o golo contra o Benfica, não festejou, e que mostra o grande benfiquista que ele é.
Uhum.
Agora, este rapaz...
Mas eu gostava.
Não, deixa-me falar agora.
Mas eu
agora,
este a falar, rapaz, mas deixa-te falar, isso é ok.
Pronto, mas este rapaz, eu quero que tu me expliques a mim.
Eu vou explicar.
Porque eu tenho que entender-te. Agora, este rapaz marcou um golo ao Benfica, marcou pela sua equipa, que lhe paga o ordenado, e chorou de alegria, independentemente se é sportinguista ou não. Ele marcou um golo pela sua equipa, que é quem lhe paga o ordenado. E já está errado.
Acho que o senhor está a querer insinuar é outras coisas.
Está mal. Eu estou a perguntar aqui uma... Eu estou a falar para o Vítor. Só, isto está errado. Não festejar um golo pela equipa que te paga o teu ordenado, está ok. Mas chorar e festejar o golo por quem paga o ordenado, está errado. Isso estás-me a dizer.
Aquilo que eu vi, eu gostava de ter visto...
Posso avaliar o jogo?
Não,
deixa-me
ver
terminar a vida.
Eu só peço desculpa. Eu vou ser rápido depois para compensar.
Eu gostava de ter visto a equipa do Famalicão jogar com a mesma garra contra o Sporting que jogou contra o Benfica.
Deixa-me terminar.
Não, não é insinuação. É verdade. E não foi só o Puma, só se há mais Sportingistas já estão lá.
Pronto.
A chorar no fim. Ah, pá, uma pessoa chora, quer dizer, se eles não tinham nada para ganhar, estavam confortáveis na classificação, estavam a chorar porquê?
Então, porque ganhar ao Benfica, não és tu que dizes.
Então, mas que é que
o Benfica
choraram?
É tão grande.
Oh,
então, ganhar ao Benfica é como
mas
se ganhasse a Taça de Portugal.
Mas tinham a oportunidade de ganhar ao Sporting quando tiveram um jogo em atraso e fizeram um jogo displicente. Porquê?
Porque não conseguiram fazer mais.
Agora, avaliando
o jogo.
Para eles ganharam o Benfica, foi a mesma coisa de ganhar a Champions League.
Sim, o Benfica teve mais posse, teve mais oportunidades, mas as oportunidades de golo mais perigosas foram criadas pelo Famalicão na primeira parte e isso continuou-se a ver na segunda. Portanto, mais uma vez, um jogo péssimo pela uma equipa que investiu acima de 300 milhões em 3 anos. Em 5 anos ganhou um campeonato e uma taça de Algibeira. Então a vergonha, para mim, é essa. A falta de eficácia, isto é consistente no Benfica deste ano. Uma equipa que não consegue pôr as pedras essenciais no sítio certo, apesar de ter um plantel recheado de grandes jogadores, mas infelizmente muitos deles não vingaram como um plantel, é o plantel mais valioso, como um 11 inicial. Está em segundo ou terceiro plano. Portanto, tem um plantel, não sabe utilizar. Muitos dos jogadores foram más contratações, não conseguiram dar o rendimento que era expectável. Falamos aqui de uma equipa que no início da época falava-se que ia ganhar o Champions. As expectativas eram assim tão altas que compreende-se porque é que os adeptos do Benfica atiraram tochas fora do estádio para dentro do relvado. Porque é que eles atiram garrafas à cabeça do treinador? Porque é que eles insultam os jogadores
Pelos
do Benfica?
Os mesmos motivos que bateram ao Jorge Jesus e aos jogadores todos do Sporting,
pronto,
os adeptos
agora,
do Sporting.
Falando do Sporting.
Os mesmos motivos, Sérgio.
Vou-te dar um pequeno análise do Sporting. O Sporting, sim, há 6 anos atrás estava frio de morto. Estava num buraco fundo. Tinha um presidente que era meio maluco. Sim. Há 6 anos atrás. O Sporting estava no fundo do poço. Em 3 anos conseguiu dar a volta, apesar de ter um azar de ano e meio com treinadores, mas em 3 anos conseguiram ganhar um título e 2 anos a seguir conseguiram ganhar mais outro. E para o ano vamos ser bicampeões, vamos fazer a dobradinha este ano, portanto estamos a entrar aqui numa década verde e branco. E que a equipa agora tem uma certa estabilidade que há mais de 20 ou 30 anos não tinha, e isto vai continuar. Financeiramente a equipa está bem. O Ruben Amorim, no grande discurso no Marquês ontem à noite, deu a entender ao mundo leonino que vai ficar.
Portanto, o vosso roupeiro disse que sim.
O roupeiro sabe mais que sim. Portanto, eu diria que se eu fosse um benfiquista e visse um jogo como eu vi ontem, eu também ficava totalmente desesperado e desangado, porque é que com aqueles recursos todos que eles têm e aparentemente com aquela linha de génios que eles lá têm a gerir o clube, não conseguem melhor. Portanto,
eu gostava só de responder.
E digo que em termos de equipas, um grande milagre que aconteceu de 6 anos atrás, quando o Sporting praticamente estava desfalcado de jogadores, estava na pior situação de todos os tempos, presidente deu cabo da equipa, os jogadores rescindiram, ninguém queria investir na equipa e agora estamos aqui, segundo campeonato, 4 títulos ganho pelo Amorim durante, agora 5, durante da época de Ruben Amorim e com certeza vai ser 6, portanto eu diria que o Sporting, com um terço do investimento feito pelo eterno rival do outro lado da segunda circular, conseguiu fazer muito mais do que era esperado e por isso estou muito contente.
Okay, Vitor, não, só dizer que não estou desesperado, o Sérgio Josia, e não estou, porquê? Porque o Benfica tem uma linha condutora. O Benfica nos últimos 10 anos foi campeão 6 vezes, não é o que o Sérgio estava a dizer, portanto
nos
é preciso ter atenção.
Foi uma.
Nos últimos 10 anos foi campeão 6 vezes. O Sporting ainda não foi campeão 2 vezes, que o Sporting para já ainda nem sequer subiu as faixas. Portanto, o campeão nacional é o Benfica. Vamos lá ter respeito por quem é. E depois, em terceiro lugar, o Benfica realmente fez um investimento, tem uma boa equipa, não estamos nada desesperados. Queremos, aliás, eu comecei o programa e quero até mencionar aqui, porque temos aqui duas pessoas que são sportinguistas, eu quero mostrar o carinho que tenho por elas e agradecê-las, que é a Vera Gonçalves e o Paulo Pereira, que não conheço, mas que felicito pessoalmente por terem ganho o campeonato, e a todos os sportinguistas novamente. Portanto, eu acredito que o Benfica este ano teve um ano pior, mas mal de mim, conforme o Sérgio estava a dizer, que acha que o Sporting vai ganhar a taça e tem essa legitimidade, e acha que para o ano o Sporting vai ser campeão nacional e tem essa legitimidade, eu também acho que o Benfica pode sempre ganhar as provas para onde está inscrito.
Olha, estou a ser acusada aqui de ser uma portista fanática. Então eu, as minhas intervenções vão ser sempre muito curtas e rápidas, que é para o meu fanatismo não transbordar. Em relação ao jogo, só do Benfica, realmente, só tenho a concordar e, como se costuma dizer, não vale a pena estar a bater mais no ceguinho. Ou seja, tu falaste tudo sobre o jogo, concordo com o que disseste, nunca pensando ouvir palavras como o jogo Benfica jogou miseravelmente.
Jogou?
Nunca pensei ouvir essas palavras, porque tu sempre defendeste tudo e todos à volta do Benfica. Portanto, estou admirada, mas admiro a tua coragem e ainda tenho mais respeito por isso. Dito isto, para responder ao Sérgio, tenho um sportinguista em casa, como todos sabem, quem não sabe ficar a saber, o meu marido é de Sporting, que foi a ver as tabelas de investimento das equipas portuguesas do ano passado. 180 milhões, 152 milhões e 150 milhões.
150,
nós, os três, não estivemos longe uns dos outros. E foi o sportinguista que me disse isto. Se o sportinguista em casa está errado, agora deixo lá isso para vocês. Eu só estou a repetir. Estou a vender o peixe ao preço que eu comprei. Agora desenrasquem-se. Portanto, nós, nenhum de nós aqui tem grande moral para estar a falar
de dinheiros. O Sporting, ano passado, gastou no máximo 60 milhões. 60 milhões.
Isso é uma coisa que vocês, sportinguistas, têm que se entender.
Não, eu sei os números.
Eu até disse assim, como é que o Porto ganhou 150 milhões se estava em fair play
financeiro?
Não podia. E ele teve a ver, inclusive, que o Porto e o Sporting estão a nível europeu, estamos em 11º lugar a nível de investimentos.
Estás a falar do valor do plantel ou investimento?
Aos três, vamos só voltando aos resultados. Vamos falar isso depois, daqui a pouco, porque o Sporting vai ser na segunda parte.
Eu tinha que responder a ele.
Sim, vamos só focar nos jogos.
Já está respondido. Pronto.
Nos jogos. Porto vence o jogo a 3-0 com Chaves.
Merecidamente. Acho que só vou testar, porque eu estou a ser acusada de ser fanática, então não vou aqui enaltecer o grande trabalho, nem o grande jogo que foi. Vou enaltecer só a nível técnico. O Sérgio Conceição, no jogo passado, lançou um jovem, o Martins, e ontem, no sábado... Martim Fernandes. E anteontem, lançou o Gonçalo Sousa. E tanto um como o outro estiveram à altura. Dois jovens, este aqui, aliás, 17 anos, e esteve à altura da equipa principal. E vê-se um grande futuro para estes dois miúdos, que espero que o Porto consiga saber aproveitar e impulsar a carreira deles dentro do Porto e que não os venda muito cedo, porque para não estragar-lhes as carreiras. Sei que precisa, o clube precisa de dinheiro, mas deve proteger também os miúdos que sonham serem grandes atletas, e que a gente sabe que quando são vendidos muito cedo, muito precocemente, por causa dos dinheiros, como aconteceu com o Gonçalo e com o Félix e outros, pode estagnar as carreiras durante alguns anos, e não é isso que queremos.
E portanto, por um milhão.
Está aqui a estatística
do Transfer Market, que indica que o Sporting Clube Portugal gastou 61,4 milhões em jogadores em 23, 24.
Já terminou, não, Sérgio? Ela disse 22, 23.
Eu disse 22, 23. Deixava a Carmen terminar. Sérgio.
Este ano é 23, 24.
Eu disse ano passado.
Estou a pedir, Sérgio. Não estou aqui sentado a liderar, por favor.
Está bem.
Não, vamos só respeitar os outros. Sim, mas espera a sua vez, Sérgio.
Ah, está bem, pronto.
Sim, o Sérgio bateu aí na mesa com o telefone. Deixa a Carmen terminar e vamos voltar com isso. Sérgio, Sporting 3, Portimonense 0.
O que é que eu ia dizer? Um jogo dominado de princípio até a fim. Acho que eles tiveram talvez dois remates, uma oportunidade de golo, e a gente tivemos 9. Portanto, mais uma vez, o Sporting a jogar no seu melhor, com o seu melhor 11, e deram lugar a outros que não tinham tido assim muitos minutos. Portanto, mais uma vez, o melhor 11 do Sporting. E, portanto, a diferença do Sporting em relação ao ano passado é que tinha 11 base e mais um ou dois jogadores. Este ano temos mais ou menos 16, 17 titulares. A diferença é essa. Porque é que o Sporting não foi abaixo quando os jogadores estiveram lesionados ou a jogar nas equipas nacionais em janeiro? Porque tivemos lá jogadores que preencheram o seu papel, e era o mês mais caricato, mês e meio mais caricato do Sporting, quando teve os titulares a jogar fora, e mesmo assim o Sporting teve plantel, pode substituir.
Está a falar do jogo de agora.
Portanto, eu diria que o Sporting praticamente quase tem duas equipas A's. Portanto, pode jogar a equipa A, pode jogar a equipa B.
No cômputo geral, está a falar do jogo do 3-0.
Epá, portanto, temos
jogadores... Estamos a falar do Porto ou estamos a falar do Sporting?
Estamos a falar do Sporting.
Ok, dos 3-0, do jogo 3-0 que o Sporting venceu.
3-0, podia ter sido 5 ou 6. O guarda-redes do Portimonense é que parou talvez uns 5 golos. Fez umas belas
defesas. Então, mas o Sporting jogou com o Portimonense ou foi o Porto? É que ainda não percebi.
Não.
Eu estou a... Eu estou um bocadinho... Tu confundiste-me
Sporting,
agora.
Sporting de 3, Portimonense 0. Você já terminou, não é?
Sim.
Sim, agora sim. Sim. Agora vamos...
Já terminei.
Agora vamos focar num campeonato que não terminou ainda, que o Sporting é campeão. Agora sim podes falar do dinheiro, podes falar da equipa, Sérgio. Vamos seguir regras.
Pronto.
Vamos
seguir. Tá bem.
Agora sim. O Sérgio recebeu a pauta do programa.
Pauta, pronto.
Umas horas antes.
O que é que eu posso dizer?
Agora sim, vamos falar de Sporting.
Eu diria que o mês mais caricato do Sporting foi, já disse, janeiro, fevereiro.
O Sporting foi injusto vencedor do campeonato?
Claro que foi.
Então, perguntar ao ceguinho se quer ver.
Foi a equipa mesmo com certas adversidades que teve. Quando alguns jogadores estiveram lesionados, outros jogadores estiveram a jogar nas suas seleções, o Sporting arranjou solução e a gente venceu 3, 4 jogos com jogadores que não eram titulares. Portanto, isso indica que a gente temos plantela de qualidade que a gente não tinha o ano passado. Portanto, a equipa ficou muito mais reforçada. Tivemos o Daniel Bragança, que praticamente foi um reforço grande de janeiro, portanto teve lesionado um ano, isso ajudou muito a equipa. O Edwards em si teve uma grande primeira parte da época, foi indiscutível, especialmente nos jogos europeus. Foi ele um bocadinho abaixo na segunda parte da época, mas quem é que apareceu? Francisco Trincão. E ele teve uma belíssima segunda parte. Portanto, temos jogadores que quando um está em baixo, outro está em alta. Portanto, é por aí que o Sporting teve uma boa época, teve consistência muito acima dos seus rivais e em termos de número de golos. Pá, isso explica tudo. Sim, teve alguns jogos menos felizes, mas esses jogos foram quando o Ruben tentou inventar um bocadinho demais, facilitar a coisa em relação ao adversário. Mas pronto, isso acontece e por vezes nem sempre corre mal, mas mesmo quando corre mal, a gente consegue recuperar, como foi o caso quando o monstro Vítor Jóquas conseguiu marcar um golo em um minuto, coisa que não tinha sido feito há muito ano, e acho que a última coisa, o último que fez uma coisa assim foi o Manuel Fernandes, que também quer dar uma grande saudação a esse grande leonino que está a passar um mau bocado por causa da saúde. Tive a oportunidade de conhecer esse homem num jantar em Newark, num jantar no clube do Sporting de Newark. Portanto,
eu conheci-o aqui em Toronto.
Exatamente, grande homem. E portanto, ele teve no jogo onde o Jóquas fez os dois golos no minuto e vibrou, com certeza. E portanto, desejo-lhe uma recuperação rápida e que volte à televisão.
Carmo, por favor.
Eu só tenho que te fazer atenção, não desmerecendo a equipa, a Vitória. Que se por acaso não tivesse sido aquele golo do Paulinho, ainda não estavas a cantar de galo hoje. Ainda tinhas que esperar mais um jogo. Mas pronto, tinhas que esperar até ao fim de semana. Mas pronto. Mas diz-me lá tu onde é que estava a equipa. Tu dizes que o Sporting tem neste momento duas equipas principais, certo?
Tem jogadores para...
Para duas equipas. Onde é que estava essa equipa até aos 80 minutos contra o Porto?
Quando o Ruben Amorim decidiu de meter o Gonçalo Inácio a jogar como lateral esquerdo, como ele nunca fez durante o ano, não meteu o Morita, teve outros jogadores, o Diomonde estava a jogar na posição errada, também não, ele também tem estado um bocadinho abaixo de forma, porque não
apanhou... mas o Sporting não tem duas equipas para jogar?
O problema,
de grande qualidade?
Sim, mas quando os jogadores estão postos em posições que não são habituais,
onde é que
a coisa
estão
não correu bem. Eu dou mérito, obviamente, à tática do Sérgio Conceição, que conseguiu tirar aproveito da nossa fraqueza no meio-campo. E ele é um dos melhores, taticamente, como treinador. E ele conseguiu tirar aproveito daquilo durante a primeira parte. Mas ao minuto 65, quando o Amorim finalmente meteu as peças no seu devido lugar, só deu Sporting. E o Sporting tinha ganho se o Edwards não tivesse sido expulso. É verdade.
A minha pergunta continua a ser: se o Sporting tem duas equipes, porque é que meteu peças erradas, jogadores errados, posições erradas? Se tem tantos jogadores assim para todas as posições, tem duas equipas. Foi a tu que tu disseste.
Tivemos três ou quatro jogadores que estavam com alguma fraqueza física e que o Ruben Amorim quis gerir esses jogadores e não o quis arriscar. Portanto, ele tomou uma decisão para não arriscar. O Ullmann não quis arriscar o Morita, não quis arriscar o Jóquas. E depois deu-se a meter a mudar os jogadores para posições que não são habituais. E se fosse uma outra equipa qualquer, talvez isso tinha passado, mas o Porto é o Porto, tem lá o Sérgio Conceição, é um grande treinador, viu aquilo e automaticamente montou a tática para tirar o aproveito daquilo. Eu dou mérito ao Porto.
E agora vou dar um elogio ao Sporting. Ontem, meu pai, que é benfiquista, está cá, veio passar aqui uns dois meses comigo, e ontem estávamos a falar de futebol, não é? Um portista, um sportinguista e um benfiquista. E o meu pai disse assim: o Benfica perdeu como... foram os aleijados. Perderam porque foram os aleijados. E o Sporting foi campeão porque tem lá o Vítor Jóquas. E a minha resposta foi: Ah, quer-se dizer, quando uma equipa perde, são todos culpados, mas quando uma equipa ganha, só um é que é. Não. Não. E eu posso, só disse. E eu respondi: peraí. Eu vou te dar um elogio. Sim, eu vou dar um elogio.
Disse, Sérgio.
Eu vou, dar, vou te dizer o que eu disse ao meu pai. Não é justo quando uma equipa perde, que sejam todos responsabilizados, e quando uma equipa ganha, só um é que é grande. Se o Jokers marcava gols, é porque alguém lhe passava as bolas. Claro. Alguém fazia o meio campo, trabalho de meio campo. E para que o meio campo pudesse trabalhar, tinha que alguém estar na defesa a segurar a baliza. Portanto, foi uma equipa que ganhou.
Mesmo jogando mal, o Sporting ganha.
E eu dei
isso que é a diferença.
E portanto, foi esse elogio que eu queria dar, porque foi essa a resposta que dei ao meu pai em casa. Ao contrário de estar aí me acusar aqui de ser fanática era o meu elogio.
O Vítor Jokers está ligado a 42% dos golos do Sporting. É verdade. Tanto por golo, tanto por assistência. Mas o Jokers também passou 4 jogos sem marcar. Outros jogadores marcaram. Portanto,
esta coisa faz-me lembrar. O Sporting ganhou com os golos do Jokers. Ganhou. Claro. Da mesma maneira que, se tirarmos os penaltis ao Cristiano Ronaldo e ao Messi, o Cristiano sem penaltis continua a ser o maior goleador do mundo.
Mas olha,
o Messi sem penaltis não era campeão do mundo. É a mesma história.
Mas olha para o Paulinho. Anos atrás, marcava pouco. Agora, mesmo sendo o segundo avançado, marcou 17 golos.
Nada mal.
Portanto, algo que funciona muito bem como
foi
coletivo.
Meio campo.
Eu já disse, mesmo jogando mal, como a gente jogou contra o Benfica,
e o
Benfica
Porto?
A fazer um dos melhores primeiros partes da época, não foi suficiente, não tiveram eficácia para tirar aproveito daquilo.
Vítor, por favor, aqui no estúdio, o que tem a falar sobre
uma grande equipa,
sobre o Sporting,
em relação ao Mamadiano?
Campeão.
O Sporting, conforme eu já disse, teve mais pontos, é o merecido campeão. Aliás, como eu disse o ano passado, em relação ao Benfica, não mudo o discurso. Agora, o Sérgio disse uma coisa que tem relação. O Sporting jogou com a melhor equipa para ganhar o jogo. Assim se deve fazer. Eu gostava que o Portimonense tivesse feito o mesmo. Isso seria muito bom, porque o Portimonense, o próprio treinador, disse que ia poupar a equipa para os dois jogos finais.
Isso é estratégia.
Famalicão poupou, Portimonense poupou, enfim. Bom, mas pronto, com essas poupanças todas, eles não têm, os jogadores não têm culpa, ganharam os jogos, ganharam bem. Eu acho que realmente o Daniel Bragança, entre o Daniel Bragança e o Pote, foram dos jogadores que eu gostei mais de ver no Sporting durante a época. O Daniel Bragança, por ter passado a lesão, e é um jogador, o chamado jogador pezinhos de lã, que é muito importante para qualquer treinador. É agressivo, mas
e
também ao mesmo tempo
te posicionou na segunda parte da época.
Não. Portanto, é um jogador que passa muito bem a bola. O Daniel Bragança preenche bem os passos, defende bem, ataca bem. O Pote é um jogador extraordinário. Não sei como é que ele ainda está no Sporting. A verdade é que ele também teve aquelas lesões. É um jogador que eu acho muito bom. Pronto, o Sporting, com algumas lacunas, conseguiu ir resolvendo sem a pressão, porque a pressão os jornalistas sempre a puseram muito, e a comunicação social, claro, e os adeptos no Porto e no Benfica. O Porto e o Benfica, e afinal o Sporting lá foi pé ante pé.
Oh, Vítor, o Sporting partiu de qual posição o ano passado?
Partiu da mesma que todos os outros, porque todos começaram com zero pontos.
Da quarta
que eu saiba.
Posição.
Não, desculpa lá, Sérgio. Com o devido respeito.
Acabou em quarto lugar.
O princípio da época, todos começaram com zero pontos.
Mas não achas
ou não?
Mas não,
aliás, o Porto começou com menos 3 ou menos 6. Perdemos
o
jogador já.
O campeão,
vamos a ver.
O campeão da época prévia não tem algum favoritismo, alguma vantagem ao começo da nova época? Normalmente tem.
Ou também tem a pressão, pode ser também. Pode defender o título.
Tem.
Pode ir para os dois lados. Sérgio, o Amorim fica ou vai?
Ele já disse que...
Quer ser bi.
Que fica. Pelo menos deu a entender no seu discurso no Marquês ontem à noite.
E o Roupeiro confirmou.
O Roupeiro, o grande Paulinho. Também,
Roupeiro.
Também confirmou.
Foi o Roupeiro, você não viste?
Sim, não, mas o Pote
fez... O Roupeiro deu entrevista.
Todos os jogadores do Sporting
deu entrevista e disse que ficava Iocas e que ficava Paulinho.
Mas eu gostava só de... Mas uma coisa em que o Sporting teve bem foi... A simbiose que houve entre o treinador, o diretor desportivo e o presidente, portanto, entre o senhor, entre, eu não sei se também se não estão, mas entre o seu Varandas, entre o Rubén Amorim e o Goviana, os três desempenharam as funções em articulação.
O departamento de scouting, daquilo que eu vejo, em dois anos, só erraram num jogador, Rubén Minagre. Fora disso,
azedou.
Fora disso, tem acertado quase em cheio em relação ao meu adversário aqui, que realmente em mais de dois terços das aquisições ficaram muito aquém das expectativas. Portanto, isso começa assim. Ontem, epá, o Cocos teve um péssimo jogo.
Eu gostava de continuar a falar do Sporting, que é campeão. Yes. Não vou falar do Cocosul, que é o jogador do Benfica.
Sempre falar de Sporting.
Estamos aqui a falar do Sporting, yeah, não é? Pronto. Eu gostava, preferia continuar
agora,
a falar do Sporting.
Se perguntas quem é que vai sair para o ano, eu diria que o jogador mais provável a sair é o Diamondo. O Diamondo tem muito mercado na Inglaterra. Agora, se o Gonçalo sai ou não sai, provavelmente o Paulinho mais os Gaia vão para as Arábias. Portanto, estão em fins de carreira, querem ganhar guita e não me surpreendia nada se eles fossem. Agora, abre espaço à riqueza dos jovens que o Sporting estão à espera de uma posição, incluindo o Fernandes e mais dois outros, que o Açugo. Portanto, jogadores que realmente, se voltassem para o Sporting, de momento não têm minutos, não têm lugar para jogar. Portanto, isso é um problema que agora que o Sporting está a enfrentar. É um problema de fartura de riqueza, de jogadores de grande qualidade e não ter espaço para os deixar jogar. Portanto,
vai ter que despachar alguns, não?
Já te disse alguns que possivelmente vão embora. O Neto, com certeza... ou se vai reformar ou vai para outra equipa, mas ele também não tem jogado assim muito. O Paulinho e o Jogueiro, em fim de carreira, é pá, muito provável que eles vão. O Diomonde e então, os únicos possivelmente que vão é talvez o Gonçalo Inácio, mas só pela cláusula, e o Edward só pela cláusula.
Ok.
Estavam a falar do Amorim, que está a dizer que vem o Gui, não é? Vocês sabem. Sabem há quantos anos é que não há um bicampeão em Portugal?
Muitos.
Mas desde quando?
Não sei.
2017/2018. Desde que entrou o VAR. Na época de 2017-2018, o Porto foi campeão. Depois foi o Benfica. Depois foi o Porto. Depois foi o Sporting. E depois foi o Benfica, foi o Sporting, depois foi o Porto outra vez, o Benfica e agora o Sporting.
Eu diria que o Porto e o Benfica só ganharam títulos, digo, tiveram mérito, com certeza, mas quando tem um Sporting debilitado, o Sporting tem estado debilitado.
Tu foste campeão há 4 anos, caramba!
Não. Mas entre 2001 e até ganharem, teve um Sporting debilitado. Não.
E o Porto não teve? Fair play financeiro por duas vezes. Foi desfalcado com os jogadores.
Teve quase 18, 19 anos debilitado, com má gestão, é verdade.
E o Porto também. Olha, no ano, vocês a seguir a serem campeões perderam o Palhinha e o Mateus Nunes, que nem jogou contra o Porto. Okay? E o que é que aconteceu ao Porto a seguir quando foi campeão? Quem é que perdemos no ano passado?
Sim, verdade. Vocês perderam.
Então, quer dizer, só vale para o vosso lado? Não. Mas nós fomos, desde 2017, 2018, até à data, fomos nós três vezes campeões. Vocês foram com este ano duas e o Benfica teve restantes campeonatos na conta deles.
Mas entre 2001 e até 2021, o Sporting esteve no deserto, ao Carmo. Teve no deserto.
O Sporting teve até 2021, teve 19 anos a comer palha seca.
Pronto, teve no deserto.
Vocês não eram verdes, vocês eram palha seca. Não,
não
era palha verde.
Era um concorrente verdadeiro para o Benfica.
Agora já é um concorrente. Agora já é.
E
para a semana se perdeu o campeonato, o que é que acontece?
Eu diria que não. O mais provável é vencer. Agora, com esta estrutura estável, com as finanças em ordem, e com o Ruben Amorim a continuar. Epá, isto, esta
vocês
máquina,
estavam estáveis e quando ganharam.
Vai continuar.
Vocês estavam estáveis. O problema é quando começam a querer vender jogadores. É o que acontece com o Benfica, é o que acontece com o Porto e vai acontecer com o Sport. Quando começam a vender os jogadores chaves, porque o dinheiro é, fala mais alto.
O Sporting vai para a Liga dos Campeões diretamente para o ano. Este ano não foi. Agora, este ano foi difícil financeiramente.
Mas olha, alguém chegar ao pé do Sport e dar o triplo da cláusula de Jokers. Quero ver se o Sporting vai fechar a porta.
Já viste, os relatórios financeiros do Sporting nos últimos dois anos? Positivo.
Certo.
Positivo. Lucro.
Qual é a cláusula do Jokers?
Perca de 100 milhões.
Qual é a cláusula do Sporting? Do Jokers? Qual é a cláusula de
100 milhões?
100 milhões? 100 milhões. Que venha alguém com 200 milhões para ver se o Sporting vai fechar a porta.
É pá, eu não diria que ele não saia pela cláusula. Se eles baterem a cláusula, eu saio.
Pronto. E depois vai buscar quem? Para substituí-lo, quando a equipa já está formada.
O Sporting já está com o olho em vários jogadores. O Sporting está-se a prever. Portanto, a gente, quando a gente só ficamos apanhados de surpresa quando o Matheus Nunes saiu no começo da época, o ano passado.
E o que aconteceu com o Porto também? Quando perdemos os nossos jogadores-chave.
Mas o Ruben estava a contar com ele e de repente perdeu.
E o Sérgio Conceição não estava? Não estava a contar com o Otávio e com os outros todos?
Pá, isso não sei.
Mas sei eu. Pronto. E depois quiseram-lhe enfiar o Moutinho pelos olhos adentro, como tipo, olha, cala-te, leva lá este. Só que o Sérgio, sendo o Sérgio, chegou com a porta. Pronto. E fez ele muito bem.
Se ele não quis maçã podres, muito bem.
Sérgio, tens aí o hino do Sporting?
Tenho aqui.
Então, podes cantar para nós no final?
No final. Convidei o meu amigo Augusto Bandeira, mas ele não estava disponível, então vou ter que me afinar sozinho. Mas
vais cantar outra vez hoje?
Não, isso ele está-me a convidar.
Sim, é o campeão.
Mas
ele está-me a convidar.
Sim, final, olha, antes de ele cantar, deixa-me aqui.
Não, no final ainda falta. Falta. No final vai cantar o hino. E eu vou pedir para o Anderson colocar no final, a marcha. Depois vão retirar o nosso vídeo, mas colocar a faixa de campeão.
Ah, está bem.
Equipa campeã do Sporting.
Agora, se o Vítor me quiser acompanhar, eu também agradeço.
Não, eu também não canto. I'm sorry.
Ó, Vítor. Não diz nada, o rapaz não
eu vou
diz
dizer
nada.
Uma, Vitor, eu vou dizer uma coisa. Independente, isto é assim.
Falar contigo, Sérgio.
Diga.
Eu digo isto como...
Se quiseres acompanhar, estás bem-vindo.
Estás convidado a cantar.
No fim do programa, para jantar, vou com todo o gosto.
Ah, eu também, brother. Quem vai pagar este ano no jantar é quem ganha, não é? Este ano é este que paga o jantar.
Com todo o gosto.
Olha, uma coisa vou... É assim, não tem nada a ver... As pessoas depois confundem as coisas. Eu vejo isto... E não tem maldade nenhuma, mas acho que não é correto. No caso Amorim, benfiquista assumido.
É o que dizem.
Mas é pago pelo Sporting, é um patrão paga.
Sim.
Para ganhar.
Claro.
E ele ganhou. Está de parabéns.
Epá.
Daí!
Daí!
Cantar o hino do Sporting, já são outros, ninguém lhe paga para cantar o hino.
Eu vi-o a cantar aí, ontem à noite.
Exatamente.
Eu vi-o a cantar ontem à noite.
Eu não vi, eu estive a ver a versão do Santo Cristo. Que, aliás, é uma manifestação lindíssima da tradição açoriana.
Pronto.
E eu, por acaso, estive a ver na RTP Açores, puxei para trás e vi, e realmente uma manifestação lindíssima.
Deus te abençoe, meu filho.
Não, foi o que eu fiz. Eu não posso inventar que vi o que não vi, não é?
Está bem. Pronto.
Sim, ok.
Pá, cada um ao seu gosto. Nada mal em isso. Claro,
É assim, uma coisa é o patrão, tu festejares porque fizeste o teu trabalho, portanto o teu patrão paga-te, ao fim ganhaste. Fizeste o que tinhas que fazer. Sim, senhora, mereces festejar. Deves ter estar orgulhoso pelo teu trabalho, porque conseguiste cumprir com os objetivos e as responsabilidades a que estavas comprometido. Agora, cantar o hino do Sporting.
É.
Mas ele pode cantar.
Ele
é treinador.
Ele sente-se lá muito realizado.
Ele pode cantar.
O meu marido é sportingista. Ele dizia assim: Carmo, vamos festejar a vitória do Sporting. Eu acompanhava-o, mas eu vestir uma camisola do Sporting.
Sabes que o filho do Ruben
pediu
ao pai para ficar mais um ano.
Mas é que ele tem dois filhos, um é do Benfica, outro é do Sporting. Ele estás a falar do Sporting.
Treinador da seleção portuguesa. Canta o hino de Portugal. Claro. Não é português, mas canta, está lá. Não é pago para cantar hino.
Exatamente.
Mas ele pode cantar, não é mal nenhum.
Mas eu, como português, até gosto.
Então, como se portuguista, não sei se portuguista, porque não gostas.
Mas eu ir vestir uma camisola de Sporting.
Ninguém fala de vestir a camisola, mesmo que vestia. Ele está a cantar, ele é treinador da equipa, é normal.
É diferente.
Oh, Carmo, tenho uma pergunta muito séria.
Não é diferente para Portugal, mas é diferente para o Sporting.
Uma pergunta muito séria para te fazer.
A minha e ele.
Não, a você. Estive ausente no último programa por motivos profissionais.
Duas vezes.
Peço desculpa, estive a trabalhar que nem um cão, mas queria te perguntar se é verdade que o novo presidente do Porto, André Vilas Boas, é o presidente mais sexy da Liga Portuguesa, sim ou não?
Não para mim.
Opa. Já ouvi muita opinião ao contrário.
Até te vou dizer, olha, é uma grande injustiça o que está a acontecer na imprensa portuguesa. Desde que o Barandas entrou no Sporting, depois foi o Rui Costa, agora, portanto, tudo começou com o Varandas, um jovem, e depois veio o Rui Costa, e agora temos o André Vilas Boas. Esqueceram-se o Sobral. O Salvador, o Salvador do Braga. Ele foi o mais jovem e começou com esta coisa. Esqueceram, toda a gente esquece do Salvador. É uma injustiça darem só. Lembrai-se do Varandas. Pronto. Antes do Varandas já lá estava o Salvador do Braga.
Pronto, Carmo, se eu fosse mulher, dava esse título ao AVB.
Eu
se
não.
Se fosse mulher, dava.
Mas eu não dava.
Dava homem esse título.
Para ser muito sincera, nenhum dos presidentes de clubes, nem treinadores de clubes de Portugal, nenhum deles entra no meu género de homem que eu gosto. Ou por si.
Pronto.
Sporting vence a taça?
Claramente que sim. O melhor 11 é o Sporting. Imparável. Imparável.
Carmo? A taça? Sporting.
Porto? O Porto, quando vai para as finais, não brinca?
O Vitor não está na final. Qual é a sua opinião? Porto. Quem vence? Quem tem melhores? Estamos a falar de futebol. Estamos a falar de camisas.
Que não façam como o Portimonense e o Famalicão quando jogaram contra o Sporting e que ambos joguem com a melhor equipe e que vençam quem merecer.
Aqui nesse caso o Porto que jogue.
Estamos a brincar,
ó. O Porto que joga com a melhor equipe, o Sporting que joga com a melhor equipe,
que
assim tem que ser.
Tem uma reputação para.
E depois que ganhe o melhor. Para mim, não vou ficar nem mais nem menos satisfeito que nenhum ou outro, tanto me faz. Mas espero que seja um bom que o espetáculo de futebol.
Porque até podiam perder os dois.
Não, isso não. Não desejo isso, que isso não é possível. Eu sou uma pessoa com.
No último campeonato, na última jornada do campeonato, nesse caso, vamos trazer o Sérgio. Quando é que sai daqui de Toronto?
Dia 16.
Dia 16 de, 16 de maio. 16 de maio. Então, temos 13 ainda. Se concordarem.
Mais um episódio.
Ah, temos muitos, ainda bem o campeonato da Europa, não sei para estás para aí a rezar.
Estamos a falar sobre o campeonato, só tem mais duas jornadas. Se concordarem, dia 13, podemos então abrir a linha para os ouvintes. Vocês vão estar aqui.
Pá, só se. Dia 13
de junho. Então,
dia
13 de junho.
Não, 13 de maio.
Ah, 13 de maio, estou
a próxima segunda-feira.
Eu também estou cá. O campeonato ainda não acabou.
Não, faltam duas jornadas. Na última jornada ele não vai estar aqui. É por isso a dizer.
Mas a próxima está.
Por isso estou dizendo, dia 13, que é a próxima jornada. Estou a perguntar se podemos abrir as linhas. É então, verdade. Sérgio, por favor.
Pronto, eu só vou. Só vou cantar os dois refrãs.
Um minuto só. Anderson.
Olha, o Carlos Monteiro entrou na hora que vai ouvir o hino. Canta aí. Canta.
Por favor, Anderson, coloque aí, se puder, a faixa de campeão, que depois no princípio, ou os jogadores que foram campeões pelo Sporting. Que o Sérgio aqui vai afinar os pipes e vai cantar o hino. Quando estiver preparado, então vamos, sim.
Ok. 1, 2, 3. O Sporting nasceu um dia sob o signo do leão. Nós aprendemos a amá-lo e trazê-lo no coração. Rapaziada, ouçam bem o que eu lhe digo e gritem tudo comigo. Viva o Sporting! Rapaziada, que se possa ou não se possa, a vitória será nossa. Viva o Sporting! Pronto, par por aí.
Ok, viva o Sporting, campeão.
Diz o Carlos Monteiro, grande Maria José Valéria.
Sérgio, mais uma vez, obrigado. O campeonato está na sua mão. Boa sorte para o próximo.
Muito obrigado.
Para a próxima empreitada. Que será no, já com a taça. E nada mais vai mudar, se pode ser campeão.
Claro, claro. Semana,
esperamos. Portanto, que...
Ainda há um desfile para fazer, mas pronto.
E onde é que será?
Aqui vai haver desfile?
Vai haver desfile no fim de semana, vai.
Aqui então, eu não faz aqui o convite aos sportinguistas? Deixa aí o convite, olha, eu deixava o convite.
Pronto, vai haver um desfile.
Onde e a que horas?
Pronto, vai ser no meu escritório, mas pronto, capacidade é limitada.
Até se não é desfile.
Isso em conta de amigos.
É ponto de encontro.
Terá um desfile, sério?
Estou a afinar a minha Vespa, toda pintada de verde e branco. Portanto, estou à procura de outros motardes que me possam acompanhar. O desfile ainda está a ser planeado assim, ao pormenor.
Então tem que ser mais rápido, porque o Sérgio sai dia 16.
Sim, é por isso que eu estou a acelerar a festa para este
dia. Ele está a acelerar.
Esta festa serão 10 pessoas só?
Não, quem quiser.
Sportinguista.
Se
o Sportinguista se
encontra. Pronto, não podem caber lá todos, mas podem estar na rua.
Sérgio,
e depois arrancam.
A casa do Sport está organizando alguma coisa, sim ou não?
Eu ainda não ouvi nada, mas ainda não falei com eles, portanto não sei os planos da casa do Sporting atualmente, mas eu com certeza estou a planear qualquer coisa.
Avisa-nos, faz favor.
Está bem.
Se a gente faça uma reportagem e traremos aqui.
Está bem.
Ver o Sérgio na sua Vespa.
Claro, os foguetes já estão comprados, agora só falta a comida e a bebida.
Boa sorte aí, olha, Vitor aqui está com sono e tudo.
Faz uma vaquinha.
Faz uma vaquinha.
Sérgio, mais uma vez, boa noite, obrigado por estar aqui, connosco.
Obrigado.
Vitor, mais uma vez, boa noite.
Muito obrigado.
Carlos, mais uma vez, boa noite.
Boa noite.
A todos os internautas aí nas redes sociais, por favor, próxima semana, dia 13, próximo programa, vamos abrir os telefones, o nosso número telefónico, e vamos também abrir a nossa linha no link Zoom, para que vocês possam então participar da nossa programação. Tenho certeza que a Vera, meia-noite em Portugal, vai fazer questão de estar aí, poder falar aí conosco, deixar umas palavras de incentivo e parabenizar todos os portugueses espalhados no mundo inteiro, não só no Canadá, no mundo inteiro. Anderson, obrigado. Esse foi o Fora de Jogo Possível de hoje e estamos juntos. Valeu mais uma vez. Parabéns, Sporting, pelo campeonato.